Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Aloha, coração! Esse é mais um episódio de Fofocas Cósmicas e hoje é edição Ai Que Susto! Vamos falar de Dia das Bruxas, de Caça às Bruxas, o tema é bruxa. Chegou a temporada mais escorpiana do ano. Hello, witches! O papo hoje é tenebroso. Aqui é sua bruxa, podcaster, joalheira preferida, Lívia do Lago Basile. A única com este nome, este timbre de voz e esse mapa astral em todo universo, multiverso, buraco negro e demais termos de física quântica e cosmogenia. É isso, gente. Assim, só eu e você, só você. Repita seu nome completo ao universo e diga: ei, eu estou aqui! O que nos une nessa bolha quântica onde somos atraídos em uma comunidade virtual? A magia. Sim, uns em grau maior, outros em grau menor, todos somos movidos pela conexão íntima com a Terra. Uns chamariam isso de bruxas e bruxos, mas essa palavra é o ó, porque, gente, a origem dessa palavra vem do verbo italiano bruciare, que significa queimar. Então, bruxa seria aquilo que queima, tipo fogo, ou aquela que queima, tipo as mulheres medievais que foram para a fogueira durante 3 séculos na Europa e América, e até hoje tem casos isolados na África que ainda ocorrem. Ai, comecei pesado, mas é para isso que você tá aqui, então não vem se fazer de ofendida. Então, enquanto a palavra bruxa for usada para designar pessoas que interpretam o universo natural ao seu redor para guiar sua vida, estaremos sempre fadados à fogueira. A fogueira de ontem é o deboche de hoje. E aí o racionalismo material atua assim, ele vai desvalorizar o que atrapalha a vida de meia dúzia de macho bigodudo. Que essa relação sobrenatural encontre outros nomes, tipo alquimistas, sacerdotisas, seres humanos espetaculares, magos, encantadas, fada, piranha, alma livre de dimensões elevadíssimas e viva nessa roupinha fofa que chamamos de corpos humanos. Provas de que você é uma alquimista social. Faz chá de camomila para dormir? Bruxa. Coloca gelo no joelho machucado? Bruxa. Medita? Bruxa. Pensou em alguém e alguém te ligou? Ih, telepatia viada. Bruxa. Fez compressa no olho com terçol? Bruxa. Andou sobre as águas? Vai já pra cruz. Sonharam com você? Bruxa. Como é que você entrou no meu sonho? É doula e o parto foi mal sucedido? Bruxa. Fez aborto? Bruxa. Solteira? Bruxa. Solteira e rica? Bruxa duas vezes. Vai ter que morrer, nascer e ir pra fogueira de novo de tão bruxa. Essa pega fogo fácil. Então vamos de mito. A origem do Dia das Bruxas, o Halloween, vem de All Hallows Eve, do inglês, Hallow, santo, e Eve, véspera, a véspera sagrada, a véspera santa, a véspera dos santos, a véspera de todos os santos, fim de verão. Vamos lembrar que esse mito surge no Reino Unido e os ingleses moram numa ilha gelada. Não é igual ao Brasil, que tem manga o ano inteiro. O dia 31 de outubro é a véspera e o dia 1º de novembro é a celebração em si, oficial, que ninguém dá muito bola, porque é quando tá todo mundo ressacudo na casa da avó. Então, nada mudou desde então. Dia 1º de novembro é quando, antes do aquecimento global, a primeira geada vinha sobre o solo irlandês, escocês e inglês. Então foram os celtas que trouxeram esse conhecimento para nós. Essa festa linda de passagem. Então viaja comigo para a Irlanda, pega seu trevo de 4 folhas e pensa aqui comigo. A nossa raça, no caso humana, é movida à comida. Então, até inventarem as comidas ultraprocessadas, as estufas, a geladeira e essas facilidades todas que fazem com que a gente tenha acesso ilimitado aos alimentos, tudo girava em torno da colheita. Ainda gira, mas a gente trocou a palavra comida por dinheiro. Ai, você vai me falar que dinheiro compra barco e cavalo. E aí eu vou te falar, tá, mas está todo mundo focado na colheita, tem comida para todo mundo, e aí a gente consegue cuidar dos cavalos, não precisa ter cavalos, e aí todo mundo pode se juntar e construir um barco, e aí, sei lá, partiu Ilha Grande. E aí, tá tudo aí para todo mundo, né? Basta sonhar com seus barcos e cavalos. Primeiro, hay que tener una visión. Voltando, no dia 1 de novembro, com a geada sobre o solo, aquilo era presságio de morte. O dia 1 de novembro era a lembrança que a morte estava presente. Ela sempre tá, mas agora ela tinha cara. Então, a partir deste momento, iniciava a temporada do frio. Era o fim da temporada de colheita e iniciava então a metade mais sombria do mundo. Winter is coming. E daí é festa, né, bebê? E não é qualquer tipo de festa, não. É festa para celebrar a morte, pois só está vivo aquilo que morre. Esse corpinho tá aqui para isso. É de extrema beleza reverenciar a passagem ao desconhecido. No caso, a morte. Inevitável. E ai, 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 ui, ui, ui. Que será que vai ser essa pessoa com uma alma crua e nua, sem corpinho? Enfim, essa festa pagã era uma vigília de 3 dias, pois se acreditava que no 1º de novembro, os floquinhos de neve caindo eram mensagens elegantes dos antepassados, e o véu que separa o mundo dos vivos e dos mortos ficava fininho, fininho. Então, para garantir que a morte não levasse os celtas na forma de frio e fome, eles preparavam mesas lindas, cheias de véu, elas como oferenda e comidas da estação, e ofereciam isso aos antepassados. Ninguém ousava comer essa comida, ninguém ousava tocar nessa comida, e não tinha sacrifício de bichos, era oferenda, e não tipo, ai gente, os deuses mandaram a gente abater esse carneiro, e aí agora que a gente fez essa oferenda, poxa, não vou deixar ele estragar. E nascia assim o churrasquinho, e o futebol veio séculos depois, curiosamente também na Inglaterra. Como ninguém comia a oferenda, eles iam de casa em casa falando: "E aí, Zé, tem um biscoito aí pra mim?" "Ah, não? Então tá, toma a travessura." E aí a Igreja Católica, zero criativa na hora de criar seus próprios rituais, se apropriou dessa celebração e incluiu o 2 de novembro no seu calendário litúrgico, como esse dia para celebrar os finados. E aí, finados, então, é por essência um feriado pagão, partiu praia. Essa festa pagã era festa de início do inverno, mas não o início astrológico, junto com o solstício de inverno, que acontece, né, nos nossos amigos que moram no hemisfério norte, no dia 21 de dezembro. A gente está celebrando o quê? Solstício de verão. Mas essa festa, ela celebrava, ou ela marcava, o início do ai, 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 a água bateu na bunda e ela congelou. Tira os casacos do armário, pega a lenha, tá frio. E aí eu vou chamar de pagã os povos que seguiam o ciclo da colheita e não a religião. Eles não tinham religião, eles tinham fome e terra. Pois bem, esse era o Halloween. Cantavam a noite inteira, faziam roupas escandalosas para desfilar de fantasias e múmias e piratas zumbi, já que o tema era morte. Era uma espécie de carnaval europeu. E o corpo era a ferramenta-chave para se sintonizar a esse grande mistério, a essa fantasia e celebrar a morte. Quando a gente dança, a gente consegue sentir a terra girando. A gente tira as nhacas, sabe? As teias de aranha alojadas nas juntas ou lá dentro, no sangue mesmo. E se você terráqueo fala, poxa, mas eu não sei dançar, vamos resolver essa parada agora. Você vai ficar em pé, escrever o seu nome completo com a bunda no ar, ao som de uma música que você gosta. Quadris remexidos, problema resolvido, próximo. Nossos amigos celtas são muito associados aos habitantes do Reino Unido, mas na real eles viviam pela Europa inteira buscando mais sol, pois era isso, era a procura da colheita perfeita. Com o avanço do Império Romano, eles vão sofrendo lentamente um processo de romanização. O Império Romano dá aquela fagocitada gostosa nos celtas, e aí eles começam a pegar a mania de romano. E aí, como os romanos estavam ávidos para fazer um rebranding de seu império, o César deixava de ser pop, pois agora o Papa era pop. E aí, o cristianismo, que a gente não vai confundir jamais, cristianismo com consciência crística. A gente falou disso na primeira temporada. O cristianismo era a mais nova roupa do rei, e aí era uma moda que ele queria fazer pegar. Para você fazer uma moda pegar, você precisa de mitos fundacionais. Então, primeiro mito, Jesus. Realmente, lenda. O cara, como não amar, como não respeitar. E se você não gosta dele, é porque você não gosta do cristianismo. Eu acabei de falar para não confundir. Não confunda o estado de espírito crístico com a doutrina cristã. Doutrinas são palavras. Estado de espírito é ação e coerência minuto a minuto. E é só assim que você vai operar milagre. A doutrina te deixa esperando alguém fazer esse milagre por você. No processo de romanização das culturas locais da Europa e do norte da África também, né? Muitos hábitos foram incorporados. Primeiro, porque eram hábitos muito massa. Até o Brasil celebra o Halloween. Meu sonho, na real, geral vestido de abóbora e pirata zumbi pedindo comida na rua. Segundo, porque era uma forma de facilitar o domínio. Era tipo assim, amigo, eu vou te dominar e eu vou te absorver e talvez até te escravizar aqui rapidinho, mas você pode ficar com suas tradições pra você não ficar chateado, toma uma cruz. E aí é a mesma estratégia que os jesuítas fizeram quando eles entraram em contato com as culturas americanas aqui do nosso continente. Então o padre jesuíta falava:
alô, papa, olha só, o pessoal aqui tem uma festa do milho, adiciona no calendário litúrgico, festa junina.
E aí, assim, a gente tem uma religião baseada em ovo de Páscoa, peru no Natal e feriados para o pobre trabalhador, que, né, para ele não se cansar de tanto esperar. Então, se hoje ela se desdobrou em mil religiões, mil formas, mil igrejas, a base ainda é cristã, e não crística, e não búdica, mosaica, Muhammad, tal, e de todos os outros grandes seres que vieram trazer discernimento para a nossa jornada na Terra. Mas foi a doutrina cristã que perseguiu a bruxa, no caso, a magia pagã. E é disso que precisamos falar sobre nesse episódio, querida, do trabalhador, o camponês, o pagão, aquele que transforma a terra em ouro, a sacerdotisa, alquimistas, que sempre têm tudo o que precisam com fé e foco. Conforme o Império Romano e a figura central do César vai transferindo seu poder na figura do Papa, o terráqueo segue com fome, normal, desde day one na Terra temos fome. E aí vamos de Império Romano, né? A gente adora falar a queda do Império Romano, mas o Império Romano vive hoje entre nós, até hoje, só que com outros nomes. No ano 476, agora, né, depois de Cristo, os historiadores falam: acaba o período clássico da história da Terra. Então, Egito, Faraó, os deuses gregos, Panteão, a própria Roma, tudo fica para trás. Muda o cenário, chama designer, rebranding. A gente acha que o Império Romano, a partir de então, vira uma cidade fantasma de filme de cowboy, matador de índio, mas não. O que acontece é que Roma, né, a cidade em si, a cidade, não o império, a cidade fica meio mal das pernas para se defender militarmente. E aí, os romanos do ocidente, da cidade de Roma, são tomados pelos bárbaros. E aí lá está feito império bárbaro, segue império. Já o império romano do oriente, amor, segue bombando, querida. Entendeu? Era o quê? Era Constantinopla, atual Istambul. Entendeu? Era o quê? Na beira de um rio gigante. De frente está a Ásia e atrás está a Europa. Então, se você quiser passar fim de semana no Egito, você vai lá, monta as caravelas e se joga no mar, pô. Justiniano, imperador de Roma do Oriente, tá lá, maravilhoso em Istambul, sonhando com um dia que ia tomar Roma de volta. E Justiniano era o quê? Imperador. E Justiniano faz o quê? Impera. E aí faz o quê também? Gera um código de leis que garante poder ilimitado ao imperador. Ele fica tão noiado em colocar lei para tudo quanto é coisa que até código civil de hoje, da maioria dos lugares, é baseado em lei justiniana. E aí, advogados, é mentira ou é fofoca? Algumas leis eram do tipo assim: proibido relacionamento cristão e judeu. Judeu não pode ter cargo público, no caso, cargo romano, no caso, cargo cristão. E quem abrisse sinagoga, a pena era de morte, tipo, pesado. E aí, o que mais Justiniano faz? Nomeia o Papa. Pela lei, imperadores nomeiam um Papa. O Justiniano fecha a Academia de Platão. Olha o desaforo. Era escola helênica, cheia de deuses e deusas e Édipo rei e arquétipos, para a gente se entender melhor. Ele fecha, viada, fecha. E aí, para lançar esse novo projeto de Roma, ele fala assim, não, Roma não dá mais esse nome, a gente vai chamar de Império Bizantino. E aí a gente vai chamar a religião de catolicismo. Católico vem do grego totalidade, então é uma religião totalitária. E aí, então, rola uma aparente desassociação oficial entre Estado e Igreja e a vida que segue. Mas, no entanto, eles assumem que, no Império Bizantino, o catolicismo é a religião oficial, entendeu? É tipo criar dois CNPJs. Eu nunca entendi direito o Império Bizantino. Sempre ensinaram pra gente como algo muito longe, longe, lá de Constantinopla, que é uma cidade que nem existe mais. Querida, existe. E ela se chama Istambul. O Império Bizantino era o Império Romano versão exterminador de pagão. Gente, o Império Bizantino governou o rolê da Terra por 1000 anos. 1000 fucking anos. E a gente acha que foi um suspiro. Um susto na história da Terra. Eles governaram mais do que os romanos em si, mais do que os incas, mais do que a franquia de Guerra nas Estrelas, mais do que o reinado de Pokémon. Toda a Idade Média e as esquisitices desses tempos eram frutos da política do Império Bizantino. Oh my God! Constantinopla é tão importante que quando ela é tomada pelos turcos em 1453, 1000 anos depois de Justiniano, a rota para o mercadinho chinês, no caso a China, e suas especiarias, lâmen, papel, pólvora e coisas afim, fica fechada, não tinha mais como passar, porque os turcos estavam lá, né, empacando o rolê. E aí, gente, o resto a gente já sabe. Pega a caravela, partiu América. Mas o que que acontece nesses 1000 anos com as alquimistas e magos da Terra? Ah, isso é assunto para semana que vem. A gente já viu nesse podcast que existem seres que plantam, seres que não plantam, mas todos comem. Eu peço desculpas de coração ao cristão. Esse episódio não é para abalar sua fé, muito pelo contrário, é para libertar sua fé. E se a igreja é o local onde você sente seu coração em casa, onde você sente seu espírito se elevar, que da hora, por favor, vai todo dia, sério. Frequente templos, igrejas, sinagogas, jardins, mesquitas e nunca perca o seu senso crítico e principalmente a sua bondade, pois foi isso que os nossos antepassados fizeram na Idade Média, tá bom? E aí, minhas anjas, convido vocês a celebrarem o Dia das Bruxas acendendo uma vela para todas as pessoas que resistiram e existiram cultivando a magia pagã. Não é fácil a vida do terráqueo, mas se nessa noite mágica o véu que nos separa da morte está mais fino, então vai, morre de vez mesmo, deixa as folhas caírem, mergulha rumo ao desconhecido, faz uma dança, pede comida para a vizinha, deixa ir, deixa renascer, faz um chazinho, honra a bruxa que você é, a que veio antes de você, e assim sucessivamente até a primeira mulher que deu vida à sua linhagem. E aos homens que escutam esse podcast cósmico, façam o mesmo, façam essa regressão a todas as mulheres que te deram um útero para morar por 9 meses. Ou você tá achando que nasceu de costela?
Tudo que eu quero agora é sucesso sexual.
E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem.
Agora eu quero mudar um pouco mais.